Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 por esta hora e escuta o programa Eclésia. Daqui a pouco mais de uma semana, a Assembleia da República leva à discussão plenária os quatro projetos apresentados para a legalização da eutanásia. A Igreja Católica em Portugal celebra a Semana da Vida dedicada ao tema precisamente da eutanásia. Com esta iniciativa, que termina hoje, a Igreja procura promover um debate sereno sobre o tema, apresentando a sua posição à sociedade. Uma posição que não se esgota numa pertença religiosa, mas quer radicar os seus argumentos nas respostas humanas a dar e na construção da sociedade que quer realizar. O programa Eclésia de hoje dá voz a quem, na certeza da dor aguda e da finitude próxima, não quer antecipar a sua morte. Raquel Abreu conta na primeira pessoa a sua história e a ajuda que presta a partir dessa altura a doentes que procuram o melhor tratamento, a melhor comunicação, a maior humanidade para a sua situação clínica. Conhecemos hoje ainda as respostas que a Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha prestam desde 2006, um projeto com 12 camas das Irmãs Hospitaleiras, mas cuja ocupação ronda os 80%. A Eclésia foi conhecer esta resposta de medicina paliativa. Fique desse lado para ouvir quem de perto acompanha e sabe haver alternativas ao pedido da eutanásia. Iniciamos este programa com música. Catarina Miranda canta para sorrir, Eu Não Preciso de Nada. Para sorrir, eu não preciso de nada. A música de Júlio Rezende e a letra de Camila Ferraro, aqui na voz de Catarina Miranda. O debate para a legalização da eutanásia está em curso na sociedade portuguesa. A Assembleia da República tem essa discussão agendada para o próximo dia 29, decorrente da apresentação de 4 projetos para a despenalização do que afirmam ser a morte assistida. Muitas têm sido as vozes a pedir um debate sereno e esclarecido para que, para além dos deputados, os cidadãos saibam bem o que está em causa. A Eclésia procura essa informação e hoje leva até si o testemunho pessoal de quem se confrontou com a dor aguda na sua vida e procurou tudo o que estava ao seu alcance para viver. Tinha 29 anos quando a vida de Raquel Abreu mudou. A possibilidade de passar a sua vida numa cadeira de rodas levou-a a procurar ajuda e hoje dedica a sua vida precisamente a ajudar doentes a procurar tratamentos e a escolher terapias. Uma entrevista ao jornalista Henrique Matos sobre a força de viver, sobre a luta e a certeza de que a eutanásia não é a solução.
Da primeira vez foi há 20 anos. Tinha uma vida normalíssima, vivia em Portugal, tinha 28, 29 anos e de repente comecei sem poder andar. Em Portugal não se sabia bem, fui para a Inglaterra. Supostamente para o melhor especialista da doença que eu tinha neurológica e lá também me foi dito, olha, você não vai voltar a andar, não vai, mesmo que consigamos ajudá-la, não vamos conseguir travar a doença provavelmente, e por isso ele previa o pior no sentido de ficar na cadeira de rodas, que eu já usava intermitentemente com as canadianas, e pela parte neurológica era difícil prever-se que eu podia recuperar o suficiente até para trabalhar. Isto é um choque na vida de uma jovem. E o que eu pedi, o que eu senti foi que eu não posso desistir. Não posso desistir. Isto passava-se em 1999, à beira do próximo milénio, e eu pensei, não, quer dizer, e é verdade. E é verdade cada vez mais hoje ainda. A medicina evolui tanto, todos os dias, de forma tão fantástica, que tinha que haver, ou que eu podia legitimamente esperar, que poderia aparecer-me uma solução pela frente em poucos meses ou em poucos anos. E por isso, não baixei os braços, comecei a estudar muito sobre a doença que tinha e, sobretudo, a escolher tratamentos que me pareciam que podiam ajudar. E fazia uma espécie de briefing diário com o médico e dizia, olha, eu queria ir por aqui, acha bem, acha mal. Então, trilhámos juntos um caminho que 5 anos depois me trouxe de volta a uma vida normal e à possibilidade de voltar para Portugal, porque aqueles primeiros 5 anos em Londres tiveram que ser lá pela ausência de tratamento que havia em Portugal desta doença. Mas o que eu senti como aquilo que de facto me moveu foi a força de viver. Ou seja, eu tinha que viver, quer dizer, viver é uma experiência única, eu tinha imensos planos de vida, profissionais, etc. E foi essa garra, e foi essa vontade de viver, e misturada com uma obstinação muito grande, que me fez procurar não desistir e encontrar aquilo que precisava.
E nessa luta e nessa determinação, a importância dos outros, daqueles que lhe eram próximos?
Olhe, a minha família, que ficou em Portugal, que não pôde ficar comigo lá, a minha família foi um grande apoio. Ou seja, eu percebia também que, sobretudo para a minha mãe, era muito importante para mim, era importante para ela eu resistir, eu subsistir, isso era... Não havia forma de desistir, não é? E eu, na minha estrutura mental, também não via as coisas por aí, achava que tinha que haver uma solução. A família foi um suporte fundamental para eu nunca desistir. Para, no fundo, alimentar esta obstinação e dizer, não, tens que ir em frente, vamos em frente. A minha mãe vendeu tudo o que tinha, pediu empréstimos, fizemos empréstimos a toda a gente, família, etc. Porque os custos foram astronómicos, mas a ideia de que, no fim, se eu estiver viva, eu estou cá, posso ajudar a minha família, posso trabalhar, posso ser autónoma, e tornei-me autónoma só ao fim desses 5 anos, foi essencial. Quer dizer, estar cá é mais importante para todos e para mim do que sequer a ideia de desistir. Agora, posso lhe dizer que foi um sofrimento muito grande. Eu nos primeiros meses passava horas ligada a máquinas que administravam morfina intravenosamente. E ao mesmo tempo, como a morfina baixa a pressão cardíaca, era preciso estar ligada ao monitor cardíaco. E isto era, de facto, uma dor horrorosa. E a questão da dor resolve-se, e é uma questão que hoje muito se fala, quando se fala da eutanásia, de que a dor não tem solução. A dor tem solução.
No contacto com toda essa parafernália médica e tratamentos bastante invasivos e difíceis nessa altura, teve momentos de fragilidade, de fraqueza,
claro que sim.
De lhe parecer que não valia a pena?
Claro que sim. E no princípio estava muito deprimida. A minha equipa médica em Londres entendeu, e muito bem, que a abordagem disciplinar tinha que também ter um apoio psicológico. Evidente, evidente. Mas eu agarrei-me também muito à minha fé. E por isso entreguei a Deus e pedi, e tinha um santo de devoção especial, e tenho, que é o São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, e pedi-lhe tudo aquilo que precisava. E ao fim de 6 anos, tudo aquilo que eu tinha pedido, absolutamente tudo, foi realizado. A cura, o poder voltar a trabalhar, o pagar as dívidas, etc, etc, etc.
Hoje, e depois de vencer todos estes desafios, a vida é um bem extremamente precioso para si e saboreia em cada instante.
Sem dúvida. Além disso, como estava a dizer no princípio, há 4 anos tive um ataque cardíaco quando trabalhava na Alemanha e descobriu-se uma outra doença. Uma doença autoimune grave e fatal. Também não baixei os braços, fiz um tratamento na Alemanha, porque as doenças autoimunes, ao contrário do que as pessoas sabem, talvez pensem, têm tratamento. Fiz esse tratamento, não me garante a cura absoluta, garante 70%, dá-me 70% de hipóteses de não voltar a ter outro ataque cardíaco ou piorar bastante ao ponto de não poder fazer uma vida normal. Eu tenho feito uma vida normal, ciente de que posso ter outro ataque cardíaco a qualquer momento e ele ser fatal. Este outro episódio de doença e esta iminência de morte também não me deteve. E como disse muito bem, faz-me agarrar ainda mais à vida e faz-me agarrar também a esta profissão, que é dar esperança e levar os outros a acreditarem nisto, a acreditarem que a ciência evolui imenso e que há soluções. Há muitas soluções. No cancro, doenças autoimunes e degenerativas, há soluções. É preciso procurar e é preciso acreditar. Ao tornar-me patient advocate, eu vim fazer um bocadinho, vim redescobrir um papel que eu, de um profissional que eu adoraria ter tido em 1999, quando fui para Londres, porque é a pessoa que orienta, é a pessoa que destrinça o que é que nos é oferecido pelos médicos, porque é uma linguagem muito complexa. É preciso ajudar o doente a discernir e a orientar-se e dar-lhe essa esperança, mostrar-lhe que muitas vezes esta linguagem médica é muito complexa, mas pode ser trocada em linguagem simples. E também uma coisa muito importante, que eu acho que os doentes em Portugal ainda não têm, é a ideia de que são livres de decidir sobre os seus tratamentos. São livres de recusar tratamentos e são livres de dizer ao seu médico: doutor, eu não gosto deste tratamento, pode-me propor outro. E livres de dizer: olha, com todo o respeito, eu não sigo, não vou seguir mais, vou seguir outra via. Ou então não vou seguir nenhuma, porque nós também temos direito a recusar tratamento pura e simplesmente.
O testemunho de Raquel Abreu, que depois de anos de luta, ajuda hoje outros doentes a procurar tratamentos, também no apoio à informação, no estabelecimento de contactos e na procura de soluções para a sua situação clínica. O programa Eclésia acompanha hoje o debate que a sociedade portuguesa está a fazer em torno da eutanásia e leva até si testemunhos de quem viveu situações de dor aguda e de quem acompanha o sofrimento no seu dia-a-dia. Continue então desse lado conosco, escuta agora Quem Me Leva aos Meus Fantasmas. É Pedro Abrunhosa que canta.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes e a cidade vazia da cor do asfalto. E alguém me pedia que cantasse mais alto: quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Guardará o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros iriam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a estrada? Do que serve ter um mapa se o fim está traçado? Do que serve a terra à vista se o barco está parado? Do que serve ter a chave se a porta está aberta? Do que servem as palavras se a casa está deserta? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Fantasmas, quem salva desta espada e me diz onde é? Onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas e me diz onde é a estrada?
Quem me leva aos meus fantasmas é Pedro Abrunhosa, que canta aqui na Antena 1. É o programa da Igreja Católica que o acompanha neste início de domingo, hoje em torno da Semana da Vida, que a Igreja Católica assinalou por estes dias, dedicado ao tema da eutanásia. Foi em 2006 que a enfermeira Fátima Oliveira foi desafiada na Casa de Saúde da Idenha das Irmãs Hospitaleiras a iniciar a Unidade de Cuidados Paliativos, respondendo assim a uma necessidade que a responsável da altura, a irmã Paula Carneiro, queria afirmar. Desde então, cerca de 1000 doentes e as respectivas famílias encontraram naquele espaço o conforto, a ajuda, a terapia adequada para que os dias do fim não fossem despidos de vida. São 12 camas para uma resposta integrada que uma equipa multidisciplinar ali quer prestar. A Eclésia entrou naquele espaço cheio de vida e de sorrisos para perceber o que são e como se fazem cuidados paliativos.
Eu fiz-me enfermeira numa unidade de cuidados intensivos de cardiologia, onde salvar, e sinceramente, e partilhando aqui um bocadinho convosco, fugia da morte, não é? Quer dizer, ali estávamos para salvar as pessoas, a todo o custo, fosse o que fosse que tivéssemos para fazer. E estou aqui hoje, foi uma aventura, eu e ela, durante um ano. Andámos a fazer formação, andámos a conhecer outras realidades, quase que desistimos a certa altura, porque as dificuldades em Portugal são muitas, mas ela é muito resistente, as irmãs são... Tinha que ser, porque achavam que era uma necessidade e que as pessoas precisavam, que havia pessoas carenciadas a precisarem de cuidados paliativos. E fomos em frente e abrimos a unidade.
O que é que são cuidados paliativos? É o quê, exatamente?
Pronto. Cuidados paliativos é uma área da medicina como outra qualquer. É uma área da medicina como cardiologia, como pneumologia, como um serviço de medicina, é uma especialidade médica que infelizmente em Portugal está só agora a começar a ser vista como tal. A Ordem dos Médicos está a lutar por isso, a Ordem dos Enfermeiros está a lutar por isso, mas é uma área da medicina tão específica e com tantas necessidades de formação intensa como outra qualquer. Nos cuidados paliativos acolhemos o doente e a família, doente com doença grave, incurável e avançada, que já passou por um percurso de tentativa de cura sem sucesso e que neste momento precisa de cuidados intensivos de conforto, a nível físico, a nível espiritual, a nível social, a nível psicológico, a nível emocional, tanto o doente como a própria família. Os doentes, quando nos chegam, e é uma realidade, chegam-nos em grande sofrimento. E muitas vezes chegam-nos aqui desesperançados, com uma dor intensa física que nunca foi controlada, com uma dor total espiritual, existencial, que também nunca foi tida em conta, e chegam-nos aqui num sofrimento muito grande. Nós, quando recebemos os nossos doentes, e recebemos sempre em acompanhamento sempre que possível e sempre que existe, em acompanhamento com a família, tentar perceber quais são as necessidades prioritárias, tanto para o doente como para a família. Imagina que tem necessidade de ser visitado por um irmão que não vê há muito tempo. Pois, com certeza, é uma prioridade para nós trabalhar estas questões com a família. Imagina que é um homem que é um pai de família, com crianças ainda pequenas, o único sustento da família, pois com certeza que chamaremos a parte social, não é? Para dar apoio nessa altura à família, à esposa, chamaremos a psicóloga para dar apoio também, para além do doente e da esposa, para dar apoio a estas crianças. Entendo, fazemos uma abordagem global, integral, de tudo o que é o doente. E aqui o importante é que o doente nunca está sozinho. Está sempre com o seu contexto familiar, com a sua história de vida. É uma pessoa, não é? É uma pessoa com tudo o que uma pessoa tem. Não é um cancro, não é a doença. É uma pessoa que infelizmente tem uma doença, não é? Mas que precisa de cuidados específicos para não sofrer.
E é isso que os cuidados paliativos fornecem, vida quando o seu final de vida
está
poderá estar próximo.
Poderá estar
mais
próximo.
Ou menos afastado, mas estará próximo.
Nós costumamos dizer que damos vida aos dias. Quando nos perguntam a quantos dias, não nos interessa. Eu só quero é que enquanto estiver aqui, e enquanto viver, eu lhe consiga dar, porque merece, porque é o Sr. Manuel, porque é o Sr. António, merece ter dignidade na vida que tiver, e é isso que eu lhe quero oferecer.
Para integrar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que dará depois encaminhamento para um possível internamento ao doente, é necessário respeitar alguns critérios. A enfermeira-chefe, Fátima Oliveira, explica quais são.
Um doente tem que ter uma doença incurável, progressiva e numa fase muito avançada. Tem que precisar de cuidados médicos diários e de enfermagem permanente. E aqui é que dificulta um bocadinho o acesso a estes cuidados. Não pode estar a fazer terapêutica ativa. Nomeadamente, um doente oncológico que esteja a fazer quimioterapia, e note-se que muitas vezes a quimioterapia tem um intuito paliativo, de aliviar o desconforto e o sofrimento, mas um doente que esteja a fazer quimioterapia, por exemplo, não cabe dentro destes critérios.
12 camas.
12
tem
camas.
Aqui. Já estiveram na sua ocupação máxima. O que é que acontece para, de facto, nem todas as pessoas, se calhar, conseguirem ter esse acesso aos cuidados paliativos?
Neste momento, como os critérios estão muito apertados, as pessoas que nos chegam em internamento acabam por ser pessoas que chegam numa fase de vida muito avançada, numa fase vida barra doença muito avançada. A nossa realidade atual, que nós lamentamos, é termos doentes em média uma semana connosco. Isto, claro, que para uma equipa como nós, que somos uma equipa interdisciplinar, que tem enfermeiros, que tem médico, que tem psicólogo, que tem assistente social, que tem assistente espiritual, que tem o padre, que tem os voluntários, por vezes cria-nos aqui alguma, e passa a expressão mesmo, alguma frustração, não é? Não conseguirmos fazer mais. Marcamos sempre a diferença, Lígia.
Mas sinto isso.
Sinto isso. Marcamos sempre a diferença. Mas gostávamos que estes doentes tivessem mais tempo connosco, para nós conseguirmos trabalhar melhor o doente, para que a partida fosse ainda mais digna e para conseguirmos dar mais apoio a estas famílias, não é? Sendo que temos apoio pós-morte à família, no acompanhamento ao luto, e que por vezes não conseguimos fazer aquilo que é necessário, porque quase que não conhecemos a família.
Uhum. Esse hiato, o que é que está a falhar?
Burocraticamente, o que é que se passa? A pessoa morre e nós damos alta. Damos alta numa plataforma informática que faz parte dessa rede.
Uhum.
Cuidados continuados integrados. Fico com uma vaga e essa vaga nem sempre é logo ocupada. Às vezes estamos 2, 3, 4, 5 dias para ocupar uma vaga, por uma série de constrangimentos, porque o doente pertence a uma lista, porque essa lista está centralizada na ARS e que depois aí o doente é libertado para a minha vaga.
Uhum.
Ou porque damos resposta a alguns hospitais que estão com dificuldade em referenciar os doentes segundo estes critérios que estão criados atualmente. Okay? Ou porque simplesmente as pessoas estão em casa e desconhecem a existência de cuidados paliativos. Esta informação ainda não chegou lá, não é? Ainda não chegou à população,
uhum,
que é quem está a sofrer. Por todos estes constrangimentos...
Vocês têm camas vazias?
Têm camas vazias. As pessoas chegam muito desinformadas, muito desinformadas. E para nós que acreditamos nos cuidados paliativos, e para nós que estamos aqui há 12 anos e que já nos passaram 1000 doentes por esta casa, tivemos 2 ou 3 pedidos de eutanásia, que devolvemos com podemos ajudar nesse sofrimento. Estavam todas relacionadas com ou uma dor muito intensa, ou alguém que não via o filho há 20 anos e que já não aguentava e que quer mesmo morrer, porque e nós trouxemos o filho e a pessoa viveu o resto da vida com dignidade. A dor foi controlada na outra situação e a pessoa ainda aproveitou os netos, ainda aproveitou a família mais próxima. Entende, Lígia? Para nós, a alternativa da eutanásia são os cuidados paliativos. Agora, como é que podemos discutir eutanásia num país que não tem resposta para todas as pessoas que precisam de cuidados paliativos? Que as respostas estão muito aquém das necessidades que existem.
O Sr. Aníbal é doente na unidade de cuidados paliativos na Casa de Saúde da Idenha. Este utente explica da melhor forma como se dá a vida aos dias.
Como é que é agora que o seu dia-a-dia é, gosta destas pessoas que aqui vêm?
Se gosto e elas gostam. E elas também gostam de mim. Eu estou aqui para acabar. Começo por aí. Estou aqui ou noutro sítio, porque o meu cancro não está só a subir e não há hipótese de fazer nada. Operado também não. Já não tenho idade para isso.
Mas dá muito valor a estes dias que passa aqui.
Isto é um paraíso.
Apesar da doença, consegue saborear ainda estes dias de vida?
Diz que se calhar ainda vou estar aqui até ao próximo ano, porque a burocracia, estes papéis e tal, demoram muito. Deus quer que sim. Eu adoro estar aqui.
Sim. E porquê é que gosta muito de estar aqui?
É calmo. Sou adorado por esta gente toda. Elas não podem fazer mais. Não podem. E eu também compreendo. É mesmo para acabar. Quando eu sei.
E o que o faz eu feliz sei. Agora são os afetos, esta amizade que recebe aqui.
Isso é uma família.
A enfermeira-chefe Fátima Oliveira lamenta o desconhecimento generalizado sobre cuidados paliativos no nosso país.
Neste momento, Eu não estou a dizer para não se falar da eutanásia, porque não é? Não,
é bom esclarecer conceitos.
É bom esclarecer conceitos e é bom as pessoas perceberem o que é e como é, mas não falar de eutanásia sem falar de cuidados paliativos, aí já discordo, não é? Eu trabalhei 10 anos numa unidade de cuidados intensivos onde nunca se falou de cuidados paliativos. Como é que isto é possível? Não é? Não fui um mês, não fui dois meses de enfermeira, não foi no início, foi 10 anos em cuidados intensivos. E ninguém me disse, neste momento, o que aquele doente precisa, mesmo ali, é cuidados paliativos. Porque se pode fazer cuidados paliativos em todo o lado, em todo o lado. Morre-se em todo o lado, até quando se nasce. Não é? E os cuidados paliativos estão escondidos.
A Casa de Saúde da Idanha é um exemplo do que uma unidade de cuidados paliativos concretiza. O cuidado, o ajudar na dor, o reatar de laços familiares e sociais, o apaziguamento nos últimos momentos, tem feito a diferença na vida de quem ali passou e também dos familiares que hoje ainda continuam ligados aos profissionais da casa. A Eclésia foi conhecer esta resposta de cuidados paliativos, mas há mais, para desenvolver e para dar a conhecer. São os próprios profissionais do setor que o afirmam, debater, informar e esclarecer, também no que aos cuidados paliativos diz respeito. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã. Fica agora com Tim, aqui numa versão da música dos Sétima Legião, Por Quem Não Esqueci.
Há uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro quem eu não esqueci. Por sinais perdidos espero em vão, por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci, por quem já
Quem Não Esqueci, uma composição do grupo Sétima Legião, aqui numa versão de Tim. Neste dia, o programa Eclésia traz-lhe, como habitual, as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala neste domingo de Pentecostes.
No centro da solenidade de Pentecostes que hoje celebra está o Espírito Santo. dom de Deus a todos os crentes. O Espírito que dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Todas as leituras sintonizam com este dinamismo fundamental. Na primeira leitura, Lucas sugere que é o Espírito que cria e orienta a nova comunidade do povo de Deus. Temos aqui os elementos essenciais que definem a Igreja. Uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado, que vive no amor e na partilha, apesar das diferenças culturais e étnicas, e testemunha na história o projeto libertador de Jesus. Antes do Pentecostes, tínhamos apenas um grupo fechado, dentro de quatro paredes, incapaz de superar o medo e de arriscar, sem a iniciativa nem a coragem do testemunho. Depois do Pentecostes, temos uma comunidade unida, que ultrapassa as suas limitações humanas e se assume como comunidade em Cristo, no amor de Deus e na liberdade do Espírito. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã e concede os dons para serem postos ao serviço de todos. Na diversidade de dons espirituais, afirmamos pela fé que Jesus é o único Senhor e nós somos corpo de Cristo. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado, uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, diz-nos Jesus. As comunidades cristãs só existem de forma consistente se estão centradas em Jesus, se são construídas à sua volta, sempre animadas pelo seu Espírito. Ele é o sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, enfim, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades, estando atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. Quase em final deste mês de maio, recordemos Maria, que estava no cenáculo, repleta do Espírito. Ela é certamente preciosa ajuda para todos nós, convidados a sintonizar com o mesmo Espírito que nos gera como cristãos. Nesta semana, que nos liga à festa da Santíssima Trindade do próximo domingo, procuremos meditar e reavivar em nós, à luz do amor de Deus, os dons e os frutos do Espírito.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje sobre a eutanásia, pelas 13h30 na RTP2. Acompanhe este trabalho desenvolvido pelo jornalista Henrique Matos. Amanhã encontra-nos ainda às 15 no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45. Em permanência, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e, já sabe, deixamos-lhe sempre votos de uma vida feliz. Música.